Trabalhadores do Brasil.
I have a dream that one day
o documento da liberdade, da dignidade, da democracia.
The Black Panthers still exist and the Black Panthers are still extremely active and
que tem no mundo, mano. Pero este mundo está louco.
É quando a gente ergue a cabeça e fala: eu acredito na educação pública. Eu acredito no futuro do Brasil.
Mais história, por favor.
Programa Mais História, por favor. Estamos de volta aí na nossa edição. Com mais convidados, mais pessoas aqui para vir falar com a gente aqui nos estúdios do Núcleo de Rádios da UFSM, o programa Mais História, por favor. Tem a coordenação, é um projeto de extensão da Universidade Federal de Santa Maria, com a coordenação da minha parte aqui, professor João Malaia, do Departamento de História, e um programa, o nosso programa, podcast também, está vinculado ao programa de pós-graduação em História e ao programa, o Pró-História, o programa de mestrado profissional em ensino de História. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Rádio UniFM, da Rádio 800 AM, da Universidade Federal de Santa Maria. E temos hoje aqui, iniciei aí com uma música, né, de uma banda alemã, que se coloca aí como uma das grandes lutadoras contra a extrema-direita na Alemanha. E escolhi essa música porque hoje a gente tem aqui, primeiro, antes de apresentar o nosso convidado, eu vou apresentar uma pessoa que agora faz parte do programa, né? Faz parte do projeto de extensão, Mais História, por favor, e agora também faz parte do nosso programa, vai aqui nos ajudar, vai, né? Sempre falamos que temos que fazer experiências interdisciplinares, então eu fui convidar, né, o Maurício de Souza Fanfa, que é aluno do doutorado aqui da comunicação, também é podcaster, né? Uhum. Também tem os seus podcasts. Ele é formado em produção editorial pela UFSM, tem um mestrado em comunicação aqui pela UFSM e se colocou à disposição para ajudar a gente. Então vamos ter várias novidades aí, porque o Maurício é o especialista. A gente não é especialista em comunicação, a gente no máximo é especialista em história. Então temos aqui agora um especialista em comunicação. Seja bem-vindo, Maurício.
Muito obrigado, João. Já adianto também que não sou um grande especialista em rádio. Tento falar bem, assim, gosto bastante de podcast, óbvio, faço trabalho. Vai ser muito bom estar aqui na mesa, ajudando nas conversas. Vou estar também responsável pelo conteúdo multimídia do projeto na internet, então vamos ter umas coisas legais vindo por aí. E é isso, muito obrigado.
Maurício também vai fazer um papel importante aqui, quando ele puder participar, que é justamente fazer perguntas e colocações de pessoas que não são da área de história e que, porventura, têm curiosidade, né? Então, Maurício vai ficar responsável também por, quando a gente entrar muito no lado historiográfico do negócio, o Maurício tirar um pouco a gente dessa zona.
Vou perguntar o que significa tal coisa com uma frequência bem grande.
Isso. É para isso que a gente está aqui. O Maurício, agradeço aí a presença dele. E hoje a gente tem também um professor aqui convidado, que é o professor Odilon Caldeira Neto, nosso bolsista de pós-doutorado ali do programa de pós-graduação em História. E o professor Odilon, ele fez o doutorado dele na URGS, ele fez o mestrado dele na Universidade Estadual do Maringá e é formado, né, bacharel e licenciado na Universidade Estadual de Londrina. Está aqui com a gente, né? É um grande estudioso de regimes autoritários, da nova direita brasileira. Fez uma tese de doutorado basicamente para pensar o crescimento do então candidato a presidente, né? Um pouco da trajetória política do Enéas Carneiro. E hoje a gente vai falar bastante aqui dessa questão do Enéas Carneiro, né? Então estamos aqui com o Odilon Caldeira Neto, meu amigo, meu brother, palmeirense. Seja bem-vindo, Odilon.
Muito obrigado, João. Obrigado pelo convite, é um grande prazer. Obrigado também, Maurício. É sempre um prazer tanto escutar, acompanhar o podcast, como agora é um grande prazer também participar.
O Odilon é um dos que faz a propaganda do nosso podcast também nas suas redes sociais, ele ouve direto, né? Então, e hoje ele é um convidado especial, porque o Odilon trata de pontos que são bastante polêmicos em relação ao contexto contemporâneo. Ele é um pesquisador como é que eu posso dizer, atacado, né? No mínimo, né? Para não dizer assim, algumas vezes perseguido nas redes sociais pelos seus posicionamentos, pela sua luta contra qualquer tipo de autoritarismo, em defesa da democracia. Então, o Odilon é um daqueles historiadores que a gente pode fazer talvez uma referência ao Lucien Febvre naquele livro Combates pela História, né? Acho que ele se enquadra bem ali naquele, num historiador que se coloca posicionando para enfrentar as lutas do mundo contemporâneo. Odilon, antes da gente começar a falar aí, conta um pouco aí desses teus estudos sobre os governos autoritários, a extrema-direita e tal, e assim, principalmente, né? O que isso vem impactando na tua vida?
Pois bem, na realidade as minhas pesquisas sobre a extrema-direita brasileira, mas não apenas a brasileira, como a latino-americana, algumas partes da Europa, elas se iniciaram ainda na graduação. Na graduação lá na Universidade Estadual de Londrina, eu comecei a trabalhar com grupos e discursos que a gente pode categorizar como neonazista, como o negacionismo do Holocausto, agrupamentos juvenis urbanos, skinheads neonazistas. E isso acabou se tornando um nicho de pesquisa de atuação também dentro do campo historiográfico, né? Então, depois dessa graduação que eu trabalhei com grupos neonazistas, eu passei a trabalhar também com outras organizações neofascistas, que eram os grupos neointegralistas, que foram tema, inclusive, da minha dissertação de mestrado. Isso abriu um leque, um espaço de atuação dentro de uma perspectiva historiográfica, como pesquisador, como alguém que escreve e por consequência, atua também por sobre ou sobre a história, ou por meio da história. E eu comecei a pesquisar de uma forma muito ampla como que é a extrema-direita brasileira, quais são os aspectos de interação, de disputas, onde são as origens ideológicas, filosóficas e políticas dessas organizações no tempo presente. Então, a minha preocupação, embora eu também tenha interesse por grupos fascistas em termos de pesquisa, e por grupos fascistas atuantes no Brasil nos anos 30, no período do entreguerras, a minha preocupação central é pensar a extrema-direita brasileira, quais são as características da extrema-direita brasileira depois da transição democrática? Quais são as disputas de campo? Quais são as modificações no discurso? Como isso se impacta na vida social e da política brasileira e latino-americana, ou mesmo global, de uma certa maneira. Então, de uma certa forma, assim, as minhas pesquisas nos últimos 10 ou 15 anos é entender a extrema-direita brasileira em sua grande diversidade. Ela é muito fragmentada, não é um corpo único, não é um bloco homogêneo de maneira alguma, e como se ocorre essas formas de disputas, interação e permanências, inclusive, em algum aspecto, os perigos para a democracia brasileira da atuação de determinados grupos que são fundamentalmente antidemocráticos.
É interessante que você vai partir dessa questão que te incomoda do presente para buscar a historicidade dela, né? Então você foi buscar a historicidade dela no passado, nos integralistas, né? Na década de 30, e aí depois você avançou um pouco e foi para a década de 80, década de 90 estudar o Prona, o Enéas Carneiro, né? Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre essas questões. O Odilon, ele escolheu uma música para a gente começar a pensar, né, nas questões que a gente vai falar hoje. Ele escolheu a música da banda The Specials, né? Uma música chama Racist Friend. Então a gente vai tocar um pouquinho dessa música aí, e aí vamos já começar a entrar um pouco mais profundo nesse debate hoje, que promete. Odilon, então explica pra gente por que que você escolheu essa música Racist Friend, né? Só pra quem não entende inglês, assim, eu vou ler um trechinho da letra, né? Que ele fala: se tens um amigo racista, agora é a hora. Agora é a hora da tua amizade chegar ao fim. Seja tua irmã, seja teu irmão, seja teu primo, teu tio ou teu amante. Se tens um amigo racista, agora é a hora da tua amizade chegar ao fim. Por que escolher essa música pra gente começar esse debate hoje, essa conversa?
Pois bem, essa banda, The Specials, é uma banda que ela é muito significativa para um contexto cultural, né? Um contexto de cultura juvenil urbana na Inglaterra, na passagem da década de 60 para a década de 70. Uma banda de ska, que era ouvida muito pelos Rude Boys, ou mesmo os skinheads não racistas ou antirracistas. E nesse contexto específico da passagem dos anos 60 para os anos 70, essa cultura juvenil urbana, ela se viu ameaçada da inserção de indivíduos neonazistas. Porque muitos desses jovens, eles eram patrióticos ou nacionalistas, e algumas organizações neonazistas viram nesse patriotismo e nesse nacionalismo uma possibilidade de articulação política para manutenção de ideais neonazistas. Então, o que acontece? Essa juventude, que antes era formada por imigrantes jamaicanos de diversas outras localidades do mundo, e eram, se não eram antirracistas, eram ao menos não racistas, eles se viram sob o perigo da agitação neonazista. Então é isso, se aquele que era teu amigo virou um neonazista, se ele virou um racista, se ele se anuncia um nazista e um racista, não há como permanecer o diálogo. Não há como permanecer a coexistência pacífica e a articulação no dia a dia. Então, é uma necessidade da manutenção de uma ideia de um multiculturalismo, uma ideia de respeito às minorias, aos imigrantes. E essa banda fazia defesa disso. Então, num contexto de fascistização ou neofascistização, essa música acaba sendo uma bandeira de uma movimentação antifascista.
Uhum. Interessante que na Europa isso já é um problema há décadas, literalmente, né? Porque, como comentou, essa música é dos anos 60, 70 na Inglaterra, se não me engano.
Sim, sim.
E esse é um problema, a questão do multiculturalismo, a questão de, tipo, lidar com neofascismos e coisas do tipo, permeia aí todos esses últimos 40, 50 anos desde essa época, né?
Sim, sem dúvida. Isso é uma característica, inclusive, que diferencia o neofascismo no Brasil na Europa. Na Europa, essas articulações dos movimentos ou organizações neofascistas ocorrem desde 1945. Então, existe uma rearticulação do neofascismo na Europa desde após o fim da Segunda Guerra Mundial. No caso brasileiro, isso é mais tardio. O neofascismo no Brasil, ele tem algum aspecto mais tardio, justamente por quê? Porque o Brasil vivenciou um regime autoritário, que acabava por obscurecer as formas de articulação dos movimentos neofascistas. Não tinha possibilidade de articulação porque um regime autoritário já estava lá. Já estava lá. Então, os movimentos neofascistas no Brasil, se a gente pode traçar um paralelo entre o neofascismo na Europa e o neofascismo no Brasil, esse tipo neofascista ao qual essa música faz menção, ele é muito mais recente. Ele é muito mais recente e começa a se agitar, sobretudo, embora seja paradoxal, ele começa a se articular em torno do processo de transição democrática no Brasil durante a década de 80. Por isso, inclusive, que eles têm alguma relação com partidos como o Prona, com neointegralistas. Então, a gente, aqui no Brasil, esse fenômeno neofascista propriamente dito deste tipo existente na Europa, ele é um fenômeno relativamente tardio.
Bom, então, acho que a música, primeiro de tudo, ela é bem significativa, porque se você escuta esse programa e você, de alguma maneira, não sei se é bem a palavra correta, concorda, ou pelo menos está dentro do mesmo campo que a gente está aqui, né? De não aceitar nenhum tipo de racismo, nenhum tipo de intolerância, nenhum tipo de movimento antidemocrático, com certeza você deve, nesses últimos tempos, ter se visto nessa música, né? Porque pessoas muito próximas da gente, nos últimos tempos, vieram revelando lados que nós não imaginávamos, né? Então, é um pouco isso. Acho que o Odilon vem hoje aqui para explicar. Quer dizer, explicar. Quem dera o Odilon poder explicar isso, né? Ele vai poder, na verdade, aprofundar um pouco mais esse tema para nos ajudar a refletir sobre isso. Então, pegando o gancho aí do Odilon, o Jonathan Ferreira, que é o nosso mestre aqui da edição, que tá ali já preparado para colocar os áudios, ele vai colocar aqui pra gente o primeiro áudio que a gente vai falar um pouco aqui agora, né, só para localizar aí o ouvinte. A gente vai falar um pouco aqui agora de um personagem que é o Enéas Carneiro, né? Vou falar eu como uma pessoa que viu o que aconteceu, né? Fui testemunha, 1989 eu tinha 15 anos, então é interessante porque eu me lembro dessas propagandas, mas hoje eu fui fazer uma rememoração, fui pegar isso tudo e fui rememorando essas frases do Enéas, né? Então, o Enéas, ele foi um candidato que apareceu nas eleições presidenciais, nas primeiras eleições diretas para presidente depois do regime militar. E apareceu com um período muito curto, né, Odilon? Ele tinha 15 segundos para falar só, né?
Exato, os 15 segundos na primeira aparição, né? No primeiro período de aparição, que foi 1989.
E ele causou um impacto gigantesco, né? Esses 15 segundos, assim, foram avassaladores, né? Então, sim, eu lembro que quando eu era pequeno, eu via a propaganda eleitoral para esperar os 15 segundos do Enéas, porque, acima de tudo, era engraçado. O cara tinha um poder de condensar as ideias dele, né? Terminava sempre com o meu nome é Enéas, né? Que virou o bordão dele, mas causou logo nessa primeira eleição, já foi um grande impacto já, né?
Sim, sem dúvida. E isso é também não só uma característica de estilo, de oratória, da forma que Enéas se portava, ou mesmo pelo certo aspecto tosco da propaganda política eleitoral do Prona e, por consequência, também de Enéas Carneiro, mas é também o tipo de discurso. O tipo de discurso. Se formos levar em consideração, como sempre é muito necessário, levar em consideração uma conjuntura e um contexto histórico, 1989 é a primeira eleição direta para presidente da República após um período autoritário. E o discurso de Enéas Carneiro era, em várias instâncias, em vários sentidos, duas questões muito importantes que traziam algumas relações com o regime autoritário. O primeiro, era um discurso que era autoritário, que fazia apelo para a ordem, para a manutenção da ordem, uma ordem que não deveria ser combatida de forma alguma, uma certa forma de hierarquização da sociedade, e também um discurso que se apresentava como profundamente nacionalista. Então, essa junção de um discurso que era autoritário e também era nacionalista, conjugava essa aparência e também uma certa essência de um nacionalismo autoritário. Então, naquele momento, em uma sociedade que estava tentando se distanciar de um regime autoritário muito recente, muitíssimo recente, essa sociedade se imaginava, se enxergava como essencialmente democrática. Então, para uma sociedade que se enxergava essencialmente democrática, uma figura que fazia alguma forma de elogio ou de resgate de um nacionalismo autoritário, ele era visto como um alienígena. Ele era visto como um alienígena de uma sociedade que não tinha tentações autoritárias. Então, a tentação autoritária que poderia ser compreendida por meio dessas propagandas eleitorais de Enéas Carneiro era uma curva de nível, era algo fora da normalidade que se desenhava ali nesse início da chamada Nova República. Então, por isso que não apenas por uma questão estética, as barbas, os óculos, a careca, ou pelo menos uma questão puramente do tempo, de 15 segundos, embora também deve ser levado em consideração, mas também o discurso, os valores que eram proferidos, eles davam uma questão, além do pitoresco, uma questão de um certo ineditismo naquele momento histórico específico.
Sobre isso, até para a gente entender esse contexto do Enéas como um anormal para 89, o que o Enéas estava fazendo ali durante a ditadura? Ele já estava envolvido com política, sim? Desde quando? Como é que era?
Pois então, isso é uma questão muito interessante, né? Porque o Enéas Carneiro, antes de 1989, meses antes do processo eleitoral, não havia nenhuma experiência político-partidária de Enéas Carneiro. Não somente de Enéas Carneiro, como também de todos os fundadores do Partido de Reedificação da Ordem Nacional, que é a sigla PRONA, né? Nenhum desses membros fundadores tiveram alguma espécie de experiência político-partidária de vulto, que pode ser reconhecido mesmo na historiografia, né, na história política. Então, o Enéas Carneiro, durante o período da ditadura civil-militar, ele serviu ao exército, né, como estudante, mas também ele começou a trabalhar. Então, de uma certa maneira, ele fazia um resgate de algo que ele não havia sido partícipe, efetivamente, né? E também, por conta disso, ele se mostrava como uma figura antipolítica, né? Porque ele não havia uma atividade político-partidária precedente, mas ele atuava a partir de 1989. E uma característica interessante da trajetória de Enéas Carneiro é que a única experiência, efetivamente, digamos, mais política, foi durante a graduação dele em medicina, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em que ele se aproximou de centros de discussão do pensamento marxista. Então, o início da...
Isso antes de 64?
Isso. Então, o início da formação política de Enéas não é propriamente dito um pensamento marxista ou mesmo à esquerda, mas ele se interessou. Ele se interessou pelo campo do pensamento, da teoria crítica, do pensamento marxista, e depois ele verte-se para uma forma de nacionalismo autoritário que, em certas instâncias, era contrário aos pensamentos, às ideologias de esquerda.
Se eu não me engano, tem uma frase, se eu não me engano, é do Walter Benjamin, que todo autoritário da direita é uma revolução que falhou. Não sei se é assim. Talvez tenha acontecido isso ali quando ele, tipo, foi procurar o pessoal na academia, no diretório, não encontrou, ou se estranhou com alguém no marxismo antes de 64 e eventualmente foi descambar para um médico louco, assim.
Na interpretação de Enéas Carneiro, ele proferiu essa frase ou frases similares, semelhantes, ao longo da carreira política dele, ele dizia que a filosofia marxista para ele era uma das coisas mais belas existentes no mundo. Mas que, infelizmente, não se cumpriu, não deu certo. Então, existe um certo ressentimento, digamos assim, ou pelo menos uma análise crítica mesmo da própria filosofia, do que ele entendia, a leitura de Enéas Carneiro sobre a filosofia marxista, né? Inclusive, é interessante que Enéas Carneiro, ele não é necessariamente um anticomunista. Ele não é necessariamente um anticomunista. Os anticomunistas se aproximam do Prona e de Enéas Carneiro por conta do seu nacionalismo autoritário. Mas o discurso de Enéas não é necessariamente anticomunista. Até porque em 89, o comunismo não era um perigo na visão do Prona e de Enéas Carneiro. Afinal de contas, estamos passando por um processo de transição democrática no Brasil e também o fim da União Soviética. Então, o comunismo não era necessariamente um problema nesse campo do pensamento nacionalista autoritário no qual Enéas Carneiro se inseria.
Então vamos lá, vamos ouvir o primeiro áudio aí da campanha de 1989 do Enéas Carneiro para que o Odilon comece a destrinchar esses valores aí que o Enéas coloca nos seus discursos.
Órfão de 10 anos, morei num barraco coberto de palha num dos bairros mais pobres de Belém. Não vi a miséria pela janela, ela estava dentro de casa, passei fome. Hoje, professor de cardiologia no Rio e em São Paulo, tenho formação científica e humanística. Meu nome é Enéas.
Odilon, esse discurso dele revela... um pouco da história dele, mas também um pouco dessa visão meritocrática, né? De um cara que saiu da miséria, que virou médico e que hoje, né, conseguiu... Não viu a miséria pela janela, né? A miséria estava dentro de casa. Então, comenta aí um pouquinho essa abordagem que o Enéas tem da vida dele.
Sim, sem dúvida alguma. A forma de criação do Partido de Reeducação da Ordem Nacional é também uma forma de escrita autobiográfica de Enéas. O nome Prona, inclusive, a sigla Prona, ela tem um sentido no léxico médico. Prona é uma posição do corpo acamado. O corpo, quando está uma pessoa acamada, tem que ficar numa certa determinada posição, que é a posição Prona, que auxilia a melhorar a oxigenação do corpo e para fazer um processo de salvaguarda, de órgãos, enfim. Ou seja, tudo que girava em torno do Prona, dizia respeito a Enéas Carneiro e suas formas de escrita autobiográfica também. Então, na leitura, na interpretação de Enéas, isso foi um dos aspectos que eu trabalhei muito na minha tese, foi que ele fazia essa escrita da sua história, da sua própria história, sempre fazendo questão de enunciar esse caráter perfeito da sua formação. Ou seja, foi o primeiro aluno durante a vida toda. Sempre Enéas Carneiro foi o melhor aluno da turma, melhor aluno da classe. E por isso tem esse aspecto da meritocracia. E não é apenas uma meritocracia. Essa meritocracia, ela estava aliada à construção também de uma personalidade autoritária. Um personagem autoritário que, como sendo o mais preparado, em sendo o mais preparado, Enéas Carneiro era também aquele que não podia ser confrontado. Não à toa, o Prona foi o partido de Enéas Carneiro. Não foi apenas o partido de Enéas Carneiro, mas foi reconhecido, e é ainda hoje, a partir da figura da sua liderança centralizadora e autoritária. Mas então, essa meritocracia de Enéas Carneiro, ela é interessante, que a gente tem que saber também levar em consideração as suas dissonâncias com outras formas de meritocracia em discursos políticos. Muitos discursos políticos, mesmo no campo mais à direita, atual, com a perspectiva mais neoliberal ou liberal, como queiram interpretar, são baseados naquela questão, naquela ideia do self-made man. O homem que fez a si mesmo. E por isso mesmo, ele é um cara voltado para negócios, tem uma capacidade de gestão. Enéas Carneiro, não. Ele era uma pessoa que tinha capacidade na sua leitura, né? Ele se apresentava como sendo capacitado, mas ele não negava que a educação deveria ser ampliada para toda a sociedade. A educação era um processo de libertação nacional. Então, para Enéas Carneiro, o self-made man era algo positivo para ele. Mas, de uma certa instância, todos deveriam ter acesso à educação para, se possível, chegar aos patamares da formação intelectual e humanística, como frisou o próprio áudio, de Enéas Carneiro. Então, de certa maneira, é um discurso meritocrático, mas não é um discurso meritocrático voltado ao mercado.
Uhum.
É voltado ao culto à personalidade, o culto à autoridade de Enéas Carneiro.
Interessante, vamos ouvir, a gente tem um outro áudio aí, os áudios de 1989 são sempre muito curtinhos, né? Aliás, acho que assim, a propaganda política das eleições de 1979 como um todo era um show de horrores, né? Então, vamos ouvir mais um trechinho aí. Temos um segundo trecho do Enéas Carneiro falando em 1989.
Não me falem de experiência política. Não serve pra nada. O Congresso está cheio de políticos experientes que levaram o povo à miséria. Experiência não é fazer muito, é fazer direito. O presidente não precisa ter sido político. Precisa saber decidir. O meu nome é Enéas.
Tá respondido o que eu perguntei, né? Justamente aparece aí já no discurso dele, nessa campanha já de 89, que experiência política não interessa. A ideia dele mesmo é fazer algo novo?
Sim, sem dúvida alguma. Em certa instância, o PRONO ele pode ser categorizado como um partido antipartido. Um partido que nega, não a existência propriamente dita dos demais partidos políticos, mas buscava fazer uma crítica às formas tradicionais de se fazer política. Embora não é uma forma tradicional, afinal de contas, a Nova República estava ainda recém-iniciando. Mas, de certa maneira, o PRONO tem como característica, teve como característica, essa crítica aos partidos ditos profissionais. Por quê? Porque em se fazendo a política de forma profissional, na leitura do PRONA, na leitura de Enéas Carneiro, de outros intelectuais que circundaram o partido, ou mesmo de parte da sua militância, ou, enfim, daqueles que votavam no PRONA, a política estava maculada por interesses privados, interesses internacionais, interesses antinacionais e antinacionalista, que era necessário buscar uma forma crítica. Ou seja, de uma certa maneira, esse discurso antipartidário, antipolítico do PRONA, talvez ele possa ser inclusive interpretado como uma crítica a uma transição democrática que não se cumpriu. Uma democracia que nunca se estabeleceu de forma efetiva, democratizando o acesso ao saber, democratizando o acesso aos bens de consumo. Então isso era bastante presente nessa leitura de Enéas Carneiro. Embora seja um pouco paradoxal, porque é um discurso antipolítico, é um discurso antipartidário, mas que se constrói por meios de um partido político e busca se efetivar uma antipolítica em torno de um processo político partidário. Ou seja, é uma política antipolítica, mas no fim das contas, acaba por ser um partido político tradicional, não de quadros, não de vulto, não de massas, mas era um partido político tal qual outros tantos existentes ali entre 1989 e 2006. Mas, sem dúvida alguma, o elemento antissistêmico era muito importante. Era muito importante, inclusive, como forma de fazer uma crítica às formas existentes da chamada Nova República e também essa forma de que foi realizada a transição democrática no Brasil.
Odilon, é uma coisa interessante que a gente percebe, né? Se aquele discurso da meritocracia do Enéas é bem próprio de um tipo de meritocracia apoiado no sei lá, na educação pública, nas oportunidades iguais a todos e tal, né? Que foge desse... Esse outro discurso não, né? Esse outro discurso é muito presente atualmente, né? Essa questão do ódio ao político. Todos os políticos são assim, precisamos de gente nova, né? Temos até um partido político atualmente que se apresenta assim, né? Partido Novo. Sim. Então, queria que você falasse um pouquinho pra gente dessa relação e dessa transposição desse valor, dessa crítica à política tradicional que vem do PRONA e que hoje está tão em voga.
Pois é, interessante isso, para se pensar uma questão até de larga historicidade. A extrema-direita brasileira, ela não se inicia com o governo atual, não tem início com Enéas Carneiro, enfim... Existe uma longa história do pensamento nacionalista, autoritário, pensamento de extrema-direita ou de direita radical, quaisquer as categorias que a gente possa querer ou efetivamente utilizar. Fato é que o pensamento de extrema-direita no Brasil ele tem uma larga história. Tem uma larga história. O Brasil foi o país com maior movimento fascista além da Europa. O primeiro movimento político de massas na história política brasileira foi a Ação Integralista Brasileira, que era uma organização fascista. Uma organização fascista. Então, o pensamento dessa crítica à democracia liberal, o elogio aos valores autoritários, o elogio a um nacionalismo que é autoritário e hierárquico também, e manutenção da ordem, ele tem uma longa história. Ele tem uma longa história. E é daí que o Enéas vem também. A trajetória de Enéas, ela está inscrita nisso. Afinal de contas, Enéas Carneiro havia sido militar. Ele havia vivido, crescido durante o regime do Estado Novo, durante a ditadura do Estado Novo. Então, essa forma desse discurso antissistêmico, antipartidário, em Enéas Carneiro, tem uma longa historicidade. tem uma longa historicidade que bebe do pensamento corporativista, por exemplo, do cientificismo corporativista, de outras formas do nacionalismo autoritário no Brasil. Um grande campo de pensamento. É um campo muito grande, do qual, por exemplo, os fascistas são um excerto. E também tem alguma inspiração, alguma influência no pensamento de Enéas Carneiro. Então, se a gente vê na atualidade, seja partidos políticos que critiquem essa questão antissistêmica, critiquem o sistema político de tal forma, ou a democracia liberal, ou mesmo outros partidos que façam, outros indivíduos que façam uma certa forma de apropriação do passado de Enéas Carneiro, a gente tem que sempre observar, por mais que sejam novas direitas ou novas expressões das direitas, a gente tem uma longa história do pensamento de direita, seja um pensamento democrático, uma direita democrática que efetivamente existiu e existe no Brasil, mas também um pensamento autoritário e antidemocrático. Então, mesmo as expressões que a gente pode, às vezes, achar que são frutos do odierno, frutos do imediato, que são surgimentos apenas por conta das redes sociais, não. Esse pensamento tem uma longa historicidade. Tem uma longa historicidade. E Enéas Carneiro está inscrito. O Prono está inscrito nessa longa historicidade.
Estamos aqui com o Odilon Caldeira Neto, pós-doutorado aqui da UFSM, do Programa de Pós-Graduação em História da UFSM. Está fazendo aqui a participação no Mais História, por favor. O Enéas, então, disputou a eleição de 1989. No primeiro turno, ele teve 360.561 votos, ou seja, 0,53% do total de votos, e ficou bem atrás, né, de figuras como o Fernando Collor de Mello, que foi o primeiro colocado, o Lula, que ficou em segundo lugar, ainda tínhamos o Brizola, com 11 milhões de votos, o Mário Covas, com mais de 7 milhões de votos, Paulo Maluf, com quase 6 milhões de votos. E depois vai caindo um pouquinho, né? O Guilherme Afif Domingos, Ulisses Guimarães, todos com mais de 3 milhões de votos. Então, assim, ele fica atrás do Roberto Freire, do Aureliano Chaves, do Ronaldo Caiado. Quer dizer, assim, pensando assim, Odilon, para 15 segundos, 360 mil votos, 561 do nada, assim, até que foi um resultado importante, né? Pro Prona, pro Enéas, né? Como figura de projeção nacional, né?
Sim, sem dúvida. Inclusive, Enéas Carneiro dizia que a sua forma de apresentação ou de finalização da sua propaganda partidária, que era afirmar o próprio nome, o meu nome, Enéas, era uma necessidade dele se apresentar. Enéas Carneiro, como eu disse anteriormente, ele não teve uma participação político-partidária na sua vida, na história político-nacional, antes do Prona. O Prona não existia antes de 1989. Foi criado para o processo eleitoral. Então, um processo eleitoral que foi muito concorrido, foram mais de 20 candidatos, mais de 20 de candidatos, um partido que foi formado às vésperas, semanas, meses antes do processo eleitoral, e que tinha apenas 15 segundos, e nesses 15 segundos que havia necessidade de expressar o seu próprio nome, conseguiu uma votação que é interessante. É interessante do ponto de vista de uma análise, né?
E aí depois ele logo em 1990, se eu não me engano, como você estava contando para mim, né? Ele já se posiciona como pré-candidato às próximas eleições, inclusive ele encomenda uma marchinha de carnaval, né? Como é que é essa história?
Sim, sem dúvida. O primeiro programa partidário de Enéas Carneiro em 1989 afirmava-se o seguinte: eu não sou e não quero ser candidato a nenhum outro cargo senão a presidente da República. Por quê? Porque ele acreditava na sua meritocracia, né? Na sua formação intelectual e na capacidade, uma vocação política. E também porque, enfim, era o interesse dele. Então, em 89, o primeiro programa, ele anunciava que havia firmado em cartório um compromisso de não se candidatar a sequer outro cargo, senão para a presidência da República. Então, em 1990, essa marchinha surge como essa necessidade de lembrar que ele esteve em 89 e que ele estaria novamente em 94. Em 94, ele estaria lá e as pessoas haveriam de lembrar. E obviamente, essa marchinha faz um elogio à figura de Enéas. Né? Então, esse culto à personalidade, esse culto à liderança, esse culto à personalidade se construiu em 89 e foi se aprofundando e ramificando também após 89 até em outros processos eleitorais.
Essa marchinha tocou onde? Circulou onde? Como é que foi assim, a circulação dela?
Pois é, essa marchinha, ela não teve muita circulação para além até onde eu consegui mapear do estado do Rio de Janeiro. Porque Enéas Carneiro morava no Rio de Janeiro, né? Por mais que depois o seu domicílio eleitoral foi modificado para o estado de São Paulo, o estado de atuação política e profissional de Enéas Carneiro era o estado do Rio de Janeiro. Então, após 89, ele solicitou a dois sambistas da cidade de Niterói, a criação de uma marchinha. E essa marchinha ela foi apresentada em alguns programas de televisão, né? Que era uma forma também de manter esse culto à personalidade. E é interessante que nessa época também, já que o carnaval estava vindo, era uma festividade que iria ocorrer numa uma proximidade temporal muito, muito próxima, Enéas Carneiro, ele começou a ser comercializado como máscara de personagem de máscara de carnaval. E veja, isso não foi uma iniciativa de Enéas Carneiro, mas é só pra gente perceber como ele foi uma figura que foi notada no meio do processo eleitoral em 89. Então, já que a máscara de Enéas Carneiro seria vendida nas ruas, as pessoas iam fazer o uso cômico da coisa, o que ele pensou? Vou gravar uma marchinha, vou encomendar. Não, ele não gravou, ele encomendou uma marchinha para que as pessoas associassem a figura de Enéas Carneiro com uma vocação política e com retorno em 1994. Então, foi esse interesse também na confecção tanto da marchinha como de outras formas de culto à personalidade.
Então, vamos ouvir essa marchinha para depois a gente falar do Enéas em 94.
Carnaval de 1990, meu povo! Enéas!
Meu nome está aí, na boca do povo, em 94 vou voltar de novo. Meu nome tá aí, na boca do povo, em 94 vou voltar de novo. Todos me conhecem como traficar. Meu nome é Enéas, 15 segundos pra falar.
Meu nome é Enéas, 15 segundos pra falar. Depois a gente vai deixar no feed, né? Quando a gente subir o podcast, vamos deixar lá, né, Maurício? Os links todos, né? Pra acessar a marchinha, pra depois ver a entrevista do Enéas, né? Porque realmente o visual desse negócio é engraçado. Tá todo mundo na marchinha e o Enéas é sério pra caramba, né?
Interessante mencionar isso. A gente deve ter muito ouvinte da minha idade ou mais novo. A lembrança mais antiga que eu tenho de Enéas é quando ele morreu. E das pessoas falando de Enéas, o Enéas morreu. E eu, quem é esse cara? Então, a maior parte das referências que eu tenho é de ver ele como uma piada, assim, pós-morte, né? Então, realmente, se tiver alguém ouvindo aí que não conhecer ele, o semblante faz diferença pra imersão. Então, se quiser trocar a aba agora e procurar imagens, vai fazer diferença.
Chegamos ali na eleição de 1994, Fernando Henrique Cardoso bombando como ministro da Fazenda, né? E como pai do real, da nossa moeda atual. O Lula, mais uma vez, se coloca ali como candidato. E aí, quer dizer, a gente tem candidatos tradicionalíssimos concorrendo, além desses dois, né? Orestes Querce e Leonel Brizola, para dizer o mínimo. E Enéas Carneiro, então, vem com tudo de novo, né? Dessa vez ele vem, Odilon, com um pouquinho mais de tempo, né?
Na televisão. Sem dúvida. A propaganda eleitoral do Prona, em 94, passou de 15 segundos para mais de um minuto.
Vamos ouvir, então, aí um áudiozinho do Enéas falando na campanha de 1994. O áudiozinho é um pouco maior, né? Mas vale a pena também para a gente ir discutindo um pouco das mudanças e permanências do discurso do Enéas.
Fala-se muito mal no Brasil. Escreve-se pior. Políticos e jornalistas, numa falta de higiene vernacular, só usam o jargão, o cacange e solecismos com desculpa de linguagem moderna. Mas a língua é o maior patrimônio de um povo. Desrespeitá-la é desrespeitar a própria nacionalidade. Perguntaram ao Confúcio, 2000 anos atrás, o que faria em primeiro lugar se tivesse que administrar um país. Seria, evidentemente, corrigir a linguagem, respondeu ele. Seus interlocutores ficaram surpreendidos. Indagaram por quê. Foi a seguinte a resposta do mestre. Se a linguagem não for correta, o que se diz não é o que se pretende dizer. Se o que se diz não é o que se pretende dizer, o que deve ser feito deixa de ser feito. Se o que deve ser feito deixa de ser feito, a moral e as artes decaem. Se a moral e as artes decaem, a justiça se desbarata. Se a justiça se desbarata, as pessoas ficam entregues ao desamparo e à confusão. Não pode, portanto, haver arbitrariedade no que se diz. É isso que importa acima de tudo. Meu nome é Enéas.
Odilon, o que viria a ser uma falta de higiene vernacular?
Ele respondeu, solecismos, cara.
Falar de uma forma não adequada, porque veja, o idioma é a expressão da própria nacionalidade. O Prona, o pensamento político de Enéas Carneiro, ele é caracterizado como nacionalismo orgânico. toda a sociedade fazendo parte de um corpo social, em harmonia, em hierarquia, em ordem, em nacionalismo. Então, a expressão verbal, o léxico, a higiene vernacular, é uma necessidade, inclusive, de manutenção de um ideal, de um pensamento e de uma prática nacionalista. Então, o Prona enxergava a sociedade, por isso que fazia essa crítica à política tradicional. Porque enxergava a sociedade como necessitada de ser gerida de uma forma una, indivisível. Por isso eu elogio a autoridade. Por isso eu elogio ao nacionalismo, dessa forma também autoritária. Porque o corpo social, os indivíduos, os atores sociais, eles deviam estar imersos, interligados, em torno do culto à nacionalidade e também que se expressavam por meio dessa higiene vernacular.
O Enéas, então, teve uma série um tempo maior na televisão, né? Essa eleição, ela foi vencida em primeiro turno, né? Pelo Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso teve 34.314.000 votos, portanto, 54,24% dos votos. O segundo colocado foi Luiz Inácio Lula da Silva, né, que teve 17.122.000 votos, ou seja, 27,7%. E o Enéas Carneiro ficou em terceiro lugar com 4.671.457 votos, portanto, 7,38% dos votos. Ele saiu de menos de 1%, ou de cerca de 0,5%, para 7,38%. Né? Isso deve ter dado ao Enéas Carneiro e ao Prona uma certeza de que a subida era inequívoca, né? Sim. Que a vitória era questão de tempo, né?
Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E nessa questão desse processo eleitoral, é sempre bom levar em consideração. Enéas Carneiro, por mais que ele possa ser associado, na percepção geral, a partir dessa estética ou forma de se enunciar que poderia ser compreendido como pitoresco, existe um processo de uma ideologia política em formação, em maturação e em desenvolvimento. Então, o Prona era, nesse momento, aquele partido que fazia o elogio ao nacionalismo de direita, em um período em que a gente pode mencionar um fenômeno chamado de direita envergonhada. Se enunciar com um elogio ao autoritarismo, se enunciar em formas que eram associadas ao pensamento de direita, após a transição democrática, não era um cálculo político efetivo, assim, não era um cálculo político positivo para políticos profissionais, digamos assim, ou mesmo para outras personalidades. Então, o Enéas Carneiro e o Prona, eles se associaram com uma forma de representatividade do pensamento de direita radical no Brasil, após a transição democrática, e por isso também teve essa formação contínua. Então, assim, se em 1989 o Prona é um partido criado praticamente por Enéas Carneiro para lançar-se à presidência, a partir de 89, como ele anuncia um discurso de apelo em defesa da autoridade e do nacionalismo, o que acontece? O Prona passa a ser associado a esse tipo de pensamento. Ninguém mais se associava a esse tipo, ninguém mais enunciava, ao menos no ponto de vista político eleitoral, esse tipo de discurso. Então, de 89 a 1994, não é apenas Enéas que se torna famoso, reconhecido nas ruas, em marchinhas de carnaval, ou em programas televisivos, enfim. O que acontece é que o Prona, ele passa a ser reconhecido como um representante do pensamento nacionalista autoritário e da direita radical brasileira. Então, diversas outras instâncias do pensamento da direita e da extrema-direita brasileira, que estavam fragmentadas e desassociadas, elas passam a se aglutinar em torno do Prona. Então, o projeto de governo do Prona em 89 era um manifesto de duas páginas. E em 1994, já um livro. Não participa apenas Enéas Carneiro. Diversos outros pensadores, intelectuais, como Bautista Vidal, Marcos Coimbra, Adriano Benayon do Amaral, diversos militares da ativa e da reserva, eles passam a se associar ao Prona, porque vem nele não apenas uma figura, a barba de Enéas Carneiro, mas também esse pensamento que lhes era feito. Então, em 94, a gente não pode explicar o crescimento vertiginoso de Enéas Carneiro apenas por conta da figura de Enéas. Por mais que também deva ser compreendido por meio dessa permanência, dessa pertinência e também persistência, na realidade, em 94, o Prona era um partido que tinha mais corpo político. Tinha um programa, efetivamente, maior tempo de inserção. E, além disso, em 94, aquele candidato antissistêmico, que eu não estou falando de Enéas Carneiro, estou falando de Fernando Collor de Mello, ele havia sido impeachmentado. Então, existia aqui também um ressentimento com aquilo que havia sido a primeira gestão, o primeiro processo eleitoral em 1989. Então, existia também esse protesto. O voto em Enéas Calheiro também era um protesto contra aquele que era pretensamente antissistêmico e antipartidário, antipolítico, que era Fernando Collor de Mello, e não se mostrou nada disso. Então as pessoas começaram a perceber, olha, não era apenas aquele que existia, não era apenas Fernando Collor de Mello em 89, existia também aquele, o Enéas Carneiro, e talvez seja ele, de fato, esse antipolítico profissional que possa representar nossos anseios, nossas angústias, enfim, nossos valores.
O Enéas Carneiro, então, ele vai disputar em 1998 a sua última eleição para presidente, não é isso, Odilon?
Exatamente.
E aí ele vem aí com, acho que uma das ideias mais loucas aí de todos o que ele apresentou até agora, acho que é essa que a gente vai ouvir agora, né? O Jonathan solta aí o áudio para a gente da campanha do Enéas de 1998. Vamos ver as propostas do Enéas.
Sou o único candidato a presidente que tem coragem de dizer que o Brasil precisa construir a bomba atômica. Só 5 países no mundo têm o monopólio do poder nuclear, impondo aos outros a humilhação de assinar tratados de não proliferação de armas nucleares. É preciso construir a bomba, não para jogar a bomba em ninguém, mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui, como os Estados Unidos fizeram com o Japão em 1945. Se o Japão tivesse a bomba, ninguém se atreveria a ter destruído Hiroshima e Nagasaki. Meu nome é Enéas.
Odilon, comentei uma ideia aí, estapafúrdia, uma ideia louca, tal, de construção da bomba atômica, né? Mas por trás dessa construção da bomba atômica tem um discurso de autonomia, né? Um discurso de posicionamento na geopolítica internacional dessa nova extrema-direita brasileira, né?
Sim, sem dúvida alguma. Como eu disse, já frisei bastante, o pensamento de Enéas Carneiro não era o pensamento e o discurso e suas propostas políticas não eram apenas patrióticas, mas como eram efetivamente nacionalistas, né? Nacionalismo de direita, mas eram efetivamente propostas que pensavam autonomia, né? Autonomia nacional. E é interessante pensar que, em 94, se o Pronari ali começa a fomentar relações com outros nichos, outras tendências à extrema-direita brasileira, o processo de 94 a 98 marca um aprofundamento dessas relações e também uma dimensão internacional e transnacional. Enéas Carneiro se aproxima aí muito de um pensador recém-falecido chamado Lyndon LaRouche. Lyndon LaRouche, que era um ideólogo da extrema-direita norte-americana, que tinha influência em diversas organizações de extrema-direita no mundo todo. E no Brasil, sua principal interação era Enéas Carneiro e o Prona. Uma das bandeiras das organizações de Lyndon LaRouche, ou as organizações larouchistas, como se costumava dizer, era a manutenção da autonomia, né, de uma nação por meio do desenvolvimento tecnológico industrial constante e também do uso do monopólio do saber da construção de uma bomba atômica. Então, Enéas Carneiro, ele é uma figura, agora em 98, que passa a defender a bomba atômica, ele não é influenciado apenas pelo seu próprio pensamento, digamos assim, existente desde 1989. Tampouco das interações existentes com a extrema-direita brasileira a partir de 94. Em 98, já é um fenômeno da extrema-direita em termos transnacionais. Então, ideias de autonomia nacional, né, de construção de uma bomba atômica como uma forma de dissuasão estratégica, elas passam a ser incorporadas ao discurso político do Prona e de Enéas Carneiro. E também, essa é uma das hipóteses que eu trabalhei na minha tese, é que além disso, existia um nicho de extrema-direita no Brasil que Enéas Carneiro tinha que tomar para si. Então a radicalização de um discurso que já era radical torna-se uma moeda política, um capital político. Como você mesmo afirmou, João, se em 94, ficando em terceiro lugar, existia já uma crença que a vitória era questão de tempo, então em 98 o nacionalismo do Prona torna-se ainda mais intenso. A autoridade torna-se ainda mais cultuada. Uhum. O autoritarismo torna-se ainda mais especial. Então, não é apenas uma questão de gerir esse nacionalismo orgânico dentro do país, mas é também de se impor, de mostrar a sua autonomia, a sua independência, como uma forma de utilização, pelo menos, da proposta da criação de uma bomba atômica. É interessante pensar que essa proposta ela surge em 98, ela é enunciada momentos antes do processo eleitoral de 98, Mas a percepção geral é que o Enéas Carneiro sempre fez a defesa da bomba atômica, da construção da bomba atômica. Mas não, ela é uma questão da formação de uma identidade político-partidária ao longo dos tempos.
Bom, o Odilon, nessa eleição o Enéas ele fica em quarto lugar, né? Ele tem quase 1,5 milhão de votos, ou seja, perde um pouco dos votos que teve em 94. O Fernando Henrique vence, né, a eleição com 35 milhões de votos, o Lula fica em segundo lugar mais uma vez e o Ciro Gomes é o terceiro colocado, né? Mesmo assim, ele ainda fica à frente, por exemplo, de um político que já vinha se tornando tradicional, que era o José Maria Emael, né? E acaba, a partir daí, ele muda de rota, né? Ele deixa de se candidatar a presidente da República e vai para outros cargos, né? Então, assim, só para a gente ir encaminhando para o final do programa já, que a gente já está estourando o tempo daqui a pouco, conta para a gente como é que foi aí o final dessa trajetória do Enéas até a morte dele em 2007.
Sim, sim. Então, na realidade, essa modificação da estratégia político-partidária eleitoral de Enéas Carneiro, ela vem também de uma dimensão maior do que do próprio partido, porque estava em discussão na legislação eleitoral no Brasil que os partidos pequenos sem representatividade estariam fadados à extinção. Uma mudança de cláusula eleitoral, cláusula partidária. Então, Enéas Carneiro se viu impelido, praticamente obrigado, a se distanciar exclusivamente das campanhas para a presidência e se lançar, primeiro, a candidato à prefeitura da cidade de São Paulo, quando ele já modifica o seu domicílio eleitoral, né? Em 2000, ano de 2000. Teve como adversários Marta Suplicy, Paulo Maluf. E depois ele passa a se candidatar para deputado federal. O que ele faz? Se em 89 ele anunciou que só seria apenas candidato para a presidência da República e havia registrado esse cartório, ele foi em um cartório em São Paulo e registrou outro acordo, outro compromisso dele, negando o registro dito anteriormente. Então aí Enéas Carneiro passa a se candidatar a outros cargos, né? Outros cargos eletivos na hierarquia, na divisão dos poderes do Brasil, né? Então, primeiro ele tenta se candidatar e se candidata efetivamente à Prefeitura de São Paulo, não é eleito. Depois ele se candidata a deputado federal pelo PRONA com o número 5650. Não, acho que não é 5650, enfim, depois podemos verificar isso na internet. Mas de qualquer maneira, Enéas Carneiro é eleito com um recorde absoluto de votos. Recém derrotado esse recorde de Enéas Carneiro. Tanto que gerou-se o chamado efeito Enéas Carneiro. Enéas Carneiro foi eleito com mais de 1,5 milhão de votos e levou consigo mais 4 outros deputados do PRONA. Então Enéas Carneiro formou, por alguns meses, semanas, uma bancada do PRONA na Câmara dos Deputados. Embora desses 4 deputados federais eleitos pelo PRONA, pouquíssimos deles continuaram no partido após a posse. Na verdade, apenas um continuou efetivamente como membro do PRONA, o deputado federal Elimar Máximo Damasceno. E depois disso, o que acontece? Entre 2000 e 2002 e 2006... Enéas Carneiro tem uma atuação político-partidária, né? Tem uma atuação, apresenta projetos de lei, enfim. Mas daí o PRONA estava novamente com perigo de extinção. Novamente por questões eleitorais, questões de legislação político-partidária. Então, Enéas se candidata, em 2006, à reeleição. Candidata à reeleição pelo PRONA ainda antes de fazer a junção com o partido da Partido Liberal, criando o Partido da República. Em 2006, o Enéas Carneiro é reeleito, mas ele já estava doente. Ele estava com leucemia, tanto que a propaganda partidária, a propaganda política de Enéas era a seguinte: com barba ou sem barba, meu nome é Enéas. Enéas Carneiro, no tratamento contra o câncer, ele havia perdido a barba, então ele anunciava que estava sem barba, mas era a mesma pessoa, e foi eleito, mas já com algumas centenas de milhares de votos, sem essa votação voluptuosa, né, em 2000 e 2002. Em 2007, o PRONA ele passa por um processo de fusão com o Partido Liberal, gerando o Partido da República, que agora voltou a ser Partido Liberal. Em 2007, Enéas Carneiro falece. Então, a trajetória daquele que se imaginava que seria o presidente da República, ela passa por um declínio durante o fim da sua vida e da sua atuação partidária também e político do caso de, propriamente dito, de Enéas Carneiro. E depois desse processo, depois que Enéas Carneiro morre, começa a ser construída uma forma de uso do passado de Enéas Carneiro. Então Enéas Carneiro começa nas redes sociais, na internet, a ser construído como o melhor presidente que o Brasil jamais teve. Uhum. Ou seja, aquela pessoa que se mostrava tão capacitada tão nacionalista, tão autoritária, mas que as pessoas não souberam dar o valor. Então, existe um culto da figura de Enéas Carneiro, que é cultuado, é utilizado, apropriado e reapropriado de diversas maneiras por militância de base, digamos assim, pela internet, pela vida real, digamos, mas também por políticos profissionais, políticos como o próprio presidente eleito. Jair Messias Bolsonaro fez uma tentativa, junto com seu filho, Eduardo Bolsonaro, de inscrever o nome de Enéas Carneiro no livro de Heróis da Pátria. Isso antes do processo eleitoral no qual Jair Bolsonaro foi eleito. É interessante porque Enéas Carneiro era uma figura do nacionalismo autoritário. Era uma figura mais profundamente que conjugava, congregava, compactuava com uma ideia de nacional desenvolvimentismo. Ou seja, contrário à privatização, contrário aos preceitos do neoliberalismo. Então, quando uma figura como Jair Bolsonaro faz essa forma de aproximação e apropriação desse uso, desse passado de Enéas Carneiro, é também uma forma de explicar algumas questões existentes nessa direita extrema, nessa extrema direita brasileira atual, que tem um discurso que é pretensamente nacionalista, mas na prática não é bem nacionalista. Na prática, é contrário às existências das universidades, é contrário às existências de estatais, bate continência, bandeira de outros países, faz elogio à soberania não nacional, mas à soberania de outros países. Então, Enéas Carneiro é tomado não apenas agora como aquela figura que foi o melhor presidente que o país jamais teve, mas também é uma figura que ela tem que ser cultuada e associada a ela, a Enéas Carneiro, como forma de explicar essas certas dissonâncias que caracterizam uma extrema-direita mais atual, que não pode ser interpretada como uma forma de continuidade. Enéas Carneiro não pode ser associado especificamente, exclusivamente à figura de Jair Messias Bolsonaro. Não são fenômenos similares. Tem muitas similaridades, sem dúvida alguma, mas não são idênticos. E sem dúvida alguma, a crítica ao neoliberalismo, a crítica às privatizações, que eram enxergadas por Enéas Carneiro como formas de destruição da soberania nacional, são justamente as formas de articulação político-partidárias dia após dia do atual governo, que busca se associar a Enéas Carneiro, mas na prática nega, em muitos sentidos, aquilo que Enéas Carneiro professou desde 89 até 2006.
Amantes de história, quem gosta aqui de polêmica, de entender um pouco a historicidade dos fenômenos contemporâneos, hoje teve uma bela aula aqui com o professor Odilon Caldeira. A gente vai fazer a nossa despedida, porque a gente está com o tempo aí estourando. Primeiro vou pedir para o Maurício fazer a despedida dele aí, falar o que achou, o que, que foi aí de importante aí do programa, o que fica aí de mais importante, Maurício.
Coisa boa estar aqui com vocês, muito obrigado. Eu acho muito doido notar como essas figuras políticas se construíram, cresceram, como tem sim alguns pontos de similaridade, como a gente falou aqui agora há pouco sobre negar a política, essa questão antissistêmica e tudo mais, como tem alguns pontos que não têm similaridade, especialmente como estudar esse tipo de história, inclusive de certa forma biográfica, né? Tem bastante a ver para a gente pensar fenômenos um pouco maiores, como autoritarismo, como neonazismo e essas extremas direitas em contextos diferentes, por exemplo, da Europa, como a gente começou falando no programa, e como essa figura biográfica do Enéas ajuda a exemplificar muito bem esse fenômeno, assim. Tem justamente a ver com o período da redemocratização, a gente saindo de um período autoritário. Deu pra sentir muito bem isso, assim, com a tua fala, deu pra ouvir muito bem sobre isso, fico feliz. Obrigado, João, obrigado, Dilon, e obrigado a todo mundo aí que tá nos ouvindo também.
É isso, Dilon. Obrigado pela tua participação. A tua despedida aí, comenta só o pessoal que quiser ler alguma coisa tua, livro, quiser te achar, e-mail, fazer trabalhos em conjunto, como é que faz para te encontrar? E, cara, te agradeço muito aí a participação.
Ó, em primeiro lugar, quero agradecer demais, a camaradagem, a colega, tudo muito, muito bom trabalhar, ficar todo esse período aqui na UFSM. Tem sido um período de muita aprendizagem e de muito prazer para mim. E também de muita autonomia e independentismo intelectual, que são coisas muito, mas muito importantes na atualidade. Enfim, para quem quiser dialogar, eu indicaria talvez me procurar no Twitter. No Twitter eu sou bem ativo, estou lá no @odiloncaldeira. E, bem, podemos trocar ideia. Ali no meu Twitter tem um link para a minha página no academia.edu. No Facebook, e-mail é odiloncaldeiraneto@gmail.com. Quem quiser trabalhar, discutir, problematizar a extrema-direita, grupos neofascistas, personagens que estão à tona e aparentemente tem algumas problemáticas para a existência de uma democracia saudável no Brasil, a gente pode discutir e pesquisar sempre com muita autonomia intelectual e também com muita preocupação historiográfica. Estarei sempre disponível para auxiliar quem tiver necessidade.
Bom, fica aqui o nosso agradecimento ao Maurício Fanfa, ao Odilon Caldeira. Eu faço sempre questão de frisar isso. Somos de uma universidade pública, esta é uma rádio pública que não tem interesses comerciais, nós temos interesses com a produção de conteúdo de qualidade e que façam os nossos ouvintes refletirem. Pensamos esses programas com bastante cuidado, escolhemos os nossos convidados pensando basicamente nisso, no nosso compromisso de divulgar a ciência, de divulgar os nossos trabalhos e de divulgar as nossas pesquisas. Eu falo aqui diretamente do Núcleo de Rádios da UFSM, com apoio da UniFM 107.9, que passa o programa aos domingos das 9 às 10 da manhã, e a Rádio Universidade AM, às quartas-feiras, das 17 às 18 horas. E depois também no podcast, que você encontra nas mais diversas plataformas. Da minha parte aqui, o professor João Malaia, coordenador do projeto, agradeço a todas e todos que ouviram e peço sempre mais história, por favor.